Tá começando mais um GeekVox. A voz que vos fala é o Doug e morcego com bunda não dá, galera, não dá.
E aí, gente, aqui quem fala aqui é a Priscila do Nerd de Vestido, né? Aproveitando aí, tô jogando o último game que saiu do Batman, tô sendo bem aclamado. O Arkham City, comentar um pouquinho também.
Olha aí.
Aqui é a Carol, do Nerd de Vestido também, mais conhecida como Anaká. Eu prefiro Coringa, mas tudo bem, a gente fala sobre Batman.
Ó, é anarquista mesmo, né, cara? Quer fazer um podcast sobre um vilão, tá ótimo.
Aqui é o Cowboy, eu sou um amigo perdido desses dois aí. E eu tô jogando atualmente o Asylum ainda. E eu vou jogar uma piada infame que eu disse que eu ia jogar e agora eu vou falar. Por que que o Batman colocou o Batmóvel no seguro? Porque ele tem medo que Robin.
Ai!
Eu falei que ia ser infame.
Sério mesmo que a gente vai começar com uma piada dessa? Você não quer refazer, não, cara?
Ah, não, deixa aí.
Ele pintou essa piada.
Beleza, é isso aí, galera. Já deu pra perceber do que a gente vai falar, né? Hoje a gente vai falar de Batman.
Batman!
É isso aí, a gente não vai falar dos quadrinhos, já deixar bem claro, a gente vai falar dos filmes, a série de filmes do Batman, começando aí pelos quatro antigos, que muita vergonha alheia, mas é isso aí, né? É o que tem pra hoje, e depois a gente vai falar dos filmes do Nolan e o próximo que vai chegar aí, o tal do Rises. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso?
Eu posso falar uma coisa?
Pode.
Você me pulou na abertura.
Too late.
Sério mesmo?
Ai, que dó, ai, que dó, ai, que dó.
Eu juro que eu não tô com delay, mas você me pulou.
Você demorou, cara.
Perdeu.
Me perdi dentro da piada do cowboy, eu tava lá até agora.
You lose.
Ah, então faz aí, cara.
Agora tem que falar, agora que eu tô sem graça, sem jeito. Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto e o melhor superpoder que existe é o dinheiro.
Nossa, bem a cara do Batman isso. Beleza.
Boa. Bruce Wayne e Tony Stark, meu.
Do Iron Man.
Galera, agora vamos ficar com o feedback do GeekVox do que você tem medo.
Vamos para mais um feedback, agora do GeekVox número 3, do que você tem medinho. Nós temos muitos recadinhos aí, Maroto, começando pelo blog. A gente nunca falou do blog, né, velho? A gente nunca fez nosso próprio jabá do blog. A gente sempre falando pra vocês ouvirem, falando que vai ter novidades e tal, mas a gente nunca falou como que é o nosso blog. O que você tem pra falar aí, Maroto, do blog que você alimenta todo dia com tanto carinho e eu vou lá só de vez em quando pra dar uma palhinha e roubar todas as views.
É isso, é o GeekVox. Por enquanto ele está em geekvox.wordpress.com.
É, o problema é que o GeekVox, o podcast, foi lançado numa época meio de transição, né? Então a gente não tinha como ficar divulgando link e tal, porque tava tudo mudando e ainda está mudando. Só que agora a gente já tem pelo menos o nosso nome e a nossa cara e a gente já pode divulgar,
né? Justamente, a gente já tem uma identidade separada, ainda não é a final, né? Porque o que a gente está planejando pra vocês, leitores e ouvintes, é uma identidade muito, muito mais legal, muito mais voltada para o universo geek, feita aí à mão pelo nosso Doug, mago da publicidade do livro.
It's me, Doug!
É, it's me, Doug, nos Illustrators. Mas, por enquanto, a gente conseguiu aí um meio ponto, né? A gente está no GeekVox WordPress e depois a gente vai direto para o geekvox.com.br. Aí sim a gente vai colocar o layout definitivo no ar.
Aí a porra vai ficar séria.
Não, vai ficar super meme, vai ficar pouquinho. Mas o que a gente tem para oferecer, né? Além do podcast, né, onde temos ouvintes, nós temos também uma leitura diária que é interessante, de tecnologia, notícias assim em tempo real, praticamente vindas de fora. Então a gente pega uma notícia interessante do TechCrunch, do Wired, e já traduz na hora. Às vezes você vai olhar na Globo.com, vai sair no dia seguinte a notícia. Então vale a pena dar uma olhada.
É isso aí, sempre relacionado ao universo geek. geek, né? Com humor e sem frescura.
Sempre. Tecnologia, humor geek, cobertura da CES, né? Da Consumer Electronic Show acabou de acontecer.
A gente fez uma cobertura boa aí, cheia de aparelhinhos novos que a gente adora, né? Gadgets, gadgets e mais gadgets.
Cheio de gadgets, né? Janelas transparentes que tem Android, o caralho A4, então vale a pena dar uma lida.
Hoje em dia tu tem Android, né, cara?
Porra, meu, até a geladeira tem Twitter, cara.
Micro-ondas com Android, cara.
E a gente também tem colunas, né, Doug? A gente tem a cesta musical, que o Doug encabeça aí a lista, trazendo sempre uma dica musical foque é.
É, toda sexta ou não tem um... Tem um post aí musical pra galera que é legal, né? Divulgar músicas novas. Às vezes você tá de saco cheio das músicas que você tem no seu computador, no seu MP3 e tal, pra ouvir. É legal, você dá uma passada lá, você acaba descobrindo alguma coisa nova.
E é isso aí. Na maioria das sextas, então, sexta musical.
Sempre que possível.
Sempre que possível. E também tem o Guess, Dia do Apocalipse Zumbi. Olha que medo, hein, Doug?
A gente começou um pouco antes do nosso primeiro podcast, né? Que foi sobre o Walking Dead, já tinha aí o primeiro guia do Apocalipse Zumbi, criação aí do nosso grandioso Maroto.
Opa! Resident Evil na veia.
É, tudo que você precisa saber aí pra quando chegar o Apocalipse Z, junto com o senhor Fábio Nani, né, que agora tá ouvindo nosso podcast, ele pode dar muita, colaborar muito com essa nossa façanha aí, que é sobreviver a esse Apocalipse tão próximo.
É, com certeza, quem quiser ler aí como sobreviver no Apocalipse Zumbi com uma caixa de maisena, acessa lá no Geekbox, tem ali a coluna Guia do Apocalipse Zumbi, você vai se surpreender o que dá pra fazer com uma caixa de maisena. E acessa também o Zumbi Hunter, que é o site do Fábio Sani. Então vamos falar agora de promoção. Você que tá ouvindo o Geekbox agora, especial de filme do Batman. Eu não vou nem falar o título do Geekbox, mas você já sabe o assunto. Brincadeira, a gente tá gravando o feedback antes de dar um nome pro Geekbox.
É, isso aí.
Sabe o assunto. O Doug aqui conseguiu um kit maravilhoso, montou na unha.
Na unha, velho.
Na unha, né, Doug? E montou um kit pra você do Batman, que tem um DVD, que é o primeiro Batman, não é?
Exatamente, o primeiro Batman com Tim Burton. Tim Burton não, né? Dirigido pelo Tim Burton. Pelo amor de Deus, né? Ele atuando é seu inferno.
Ia ser uma bosta. Então o kit tem um DVD do Batman Tim Burton, o DVD do Batman...
Cavaleiro das Trevas.
Isso, Dark Knight, que é onde a gente tem o Coringa também, tá aí.
A graça do kit é que os dois, tem aí os dois Coringas pra vocês compararem, com o Jack Nicholson e com o Heath Ledger, nosso falecido Heath Ledger.
Nosso Brokeback Mountain.
É.
E também tem um pôster incrível do novo Coringa, o Coringa do Heath.
É, o Coringa do Heath Ledger, todo sorridente, que você enquadrar aí, pôr no seu quarto, puta que pariu, que da hora, hein?
Cara, é pra sonhar com a terceira história, né, que ficou faltando.
É.
Quais são Serious. E também tem uma peça que eu tô com muita inveja, eu espero ganhar esse sorteio. Brincadeira. Que é um Hot Wheels do carro do Batman, meu.
Cara, que foda.
Que inferno, Doug.
Ai, cara, quando você foi Maroto e falou eu quero.
Cara, é o tanque aí novo que o Lucius Fox fez pra ele. E em Hot Wheels, tem coisa melhor?
É, aquele camuflado ainda, né? Nem ele pintado de preto, cara. Ele camuflado.
É o original ainda, feito pro exército ainda. Camuflado de amarelo, marrom escuro, tudo.
Pô, você colocar aí na sua mesa de trabalho e fazer invejinha aí pros seus amigos, cara.
Com certeza. Ele é grandinho, né, Doug? Ele não é do tamanho de um Hot Wheels normal.
Não, não. Maior, ele é bem maior.
Tá.
Eu acho que ele deve dar uns 8 centímetros, por aí.
Ah, então
ou até mais.
Então ele é grande pra você matar de inveja qualquer um. E como que vai ser a promoção? Vai ser pelo nosso Twitter. A gente tem um perfil no Twitter, que é @geekbox. E vai ser bem simples. A gente vai lançar um post hoje, no dia do lançamento desse Geekbox. A gente vai lançar uma tweetada. E ela basicamente vai ser parecido com isso aqui. BRT e siga @geekbox. Sorteio de um kit do Batman. Ouça/leia vai ter um link lá, é importante ter esse link no Twitch que você vai dar o RT, senão a gente não vai conseguir te achar depois pelo programinha do sorteio. Deu RT, seguiu a gente ali no Twitter também, @geekbox, você já vai estar concorrendo. A gente vai lançar nessa sexta-feira, né, Doug? A gente
está
lançando na sexta-feira. Então o sorteio ele começa nessa sexta-feira e vai no máximo até domingo à meia-noite, onde a gente vai encerrar os RTs, vai jogar lá no sorteio e vai ter o vencedor. A gente vai se comunicar com o vencedor via direct message. Então você tem que seguir a gente no Twitter, senão a gente não consegue mandar DM e não vamos mandar e você não vai ganhar. A gente sorteia pra outro.
É isso aí. A gente vai colocar aí no post a foto do kit pra vocês ficarem babando e divulguem, né? Se você tem um irmão, uma tia, um pai, uma mãe que tem Twitter, mais fácil de você ganhar, né?
Um avô, alguma coisa assim?
É, vamos ser inteligente, né, Geekaiada?
Cara, então entra no geekvox.wordpress, nesse mesmo post onde você achou o Geekvox Podcast, você tem toda a regra da campanha. Não esquece de dar o RT no Twitter, senão você vai ficar sem, vai morrer de inveja, porque seu amigo do lado ganha.
É isso aí, agora bora pros e-mails, feedback...
Um e-mail do nosso amigo Fernando Ruggeri, ele participa bastante, ele já é um ouvinte assíduo.
Assíduo e maluco, né? Que ele tava já maluco pensando que o Geekvox ia sair antes, já tava reclamando com a gente, porque tava ansioso.
Já, né? A gente já sofre com isso. Eu acho que ele é o único ouvinte que cobra o horário de lançamento e o dia do Geekvox. Ele mandou um e-mail, como é de se esperar do Fernando, ele acho que ele era redator da Bíblia quando lançaram. Ele sempre manda uns 30 salmos. Ele mandou um e-mail grandinho aqui, mas a gente vai ler os highlights e ficou bem legal. Ele manda assim: galera, boa noite. Bem, vocês estão melhorando cada vez mais na criação e compilação do podcast. Fico feliz em perceber o crescimento de vocês de forma tão rápida. Parabéns. Aproveitando o ensejo, quero apontar alguns pontos que ao ouvir me lembraram histórias, algumas delas até com o Maroto. Primeiro ponto: entendo que o ponto de vista do Maroto referente ao filme O Ritual, aquele lá com o Anthony Hopkins, que eu não consegui assistir, né? Foi um xiste, pra não dizer vergonhoso da minha parte. Eu assisti com a minha namorada, Tatiana Fujimoto, durante uma madrugada, onde estava tudo escuro. Enquanto ela achou extremamente normal e fanfarro o filme, eu, de forma totalmente menininha, pedi pra que ela fosse comigo ao banheiro por medo e pra poder dormir depois, ainda pedi pra que ela colocasse um desenho.
Não, peraí, cara. A gente tem que pedir pra ele uma foto, pros ouvintes saberem o tamanho da criança que tá com medo, cara. E o tamanho da pessoa que ele pediu pra ir no banheiro com ele, como se a Tati Fujimoto afugentasse algum ser, né?
Não é? É se imaginar, dá pra falar assim, imagina um cara do MMA junto, sei lá, com uma pessoa da estatura da Chiquinha.
Não, com a noiva cadáver.
Ah, é verdade. Noiva cadáver, só que oriental.
É, noiva cadáver oriental, tendo que proteger o
MMA.
É, o Rufus o Lenhador, né? Tá ótimo.
Meu Deus, que medo. Aí ele pediu pra ela colocar o Como Treinar o Seu Dragão, em função do medo que eu fiquei. Medo inexplicável. Domingo, dia 1º, assisti novamente e foi normal. Mas a primeira vez foi complicada.
É, sempre complicada a primeira vez, né?
Não sei, machuca mais, não sei, não tô... Aí ele traz ainda assim no e-mail: quanto à história dos órgãos, assim como o Doug, essa história começou a aparecer na época em que fui estudar à noite. Aí era um cagaço do inferno voltar pra casa, sendo que havia um caminhão parado ao lado do roldão na rua da feira aqui perto. Seja aquele medo de passar atrás de um caminhão lá, baú, e ter pego, sei lá por quem, né? Ele fala um pouquinho aqui do marimbondo, que é o mesmo pânico, inclusive tinha um ninho de marimbondo, não sei como chama lá em casa, e ele...
Casa, cara, é casa de marimbondo.
Ah, é uma casa?
É, isso mesmo.
Ah, entendi. Aí eles não colocam ovo, né? Não traz comida na boca, é casa. E ele menciona aqui que o filme que mais dá medo nele foi A Profecia, gravado em 1976. Esse é o filme pior pra ele.
Esse eu tenho aqui em casa. É, dá medinha, mas o Exorcista ainda é o melhor pra mim.
Cara, A Profecia é um tipo de DVD que você tem que colocar a Bíblia em cima. Você não pode deixar ele solto no rack, senão ele levanta à noite pra te estrangular.
Beleza, daí ele finaliza aqui, né? Bom, galera, muita sorte para vocês nesse ano, de coração. Parabéns e tomem cuidado com as frases soltas. A gente tá virando especialista em frases soltas, hein, cara?
É
tá
verdade. Foda. Acho que depois do podcast de hoje, piorou essa fama, né?
É, pior que é.
Também tem um e-mail aqui do Caio Henrique de Souza. Ele já tinha falado com a gente no podcast do Super Mario. Ele traz o seguinte: e aí galera, queria parabenizar vocês pelo podcast sobre medos, muito bom, mas vocês não falaram sobre o filme Albergue. Tudo bem que ele é meio trash, mas dá um pouco de medo. Gostei também da frase da frase mulher não sai de fábrica programada pra contar história, uma coisa assim.
É, uma coisa bem assim, né?
Bem assim, né? Muito bom. Parabéns de novo, estão no caminho certo.
É, mulher não sabe resumir mesmo, cara. Isso é fácil.
Mas é bem isso. Ele citou Albergue, é o que você tava comentando, né, Doug? É um filme mais trash. Não chega a dar medo, dá mais nojo do que medo, né?
É, isso aí. Não entrou, mas quem sabe, né? A gente vai fazer um Geekvox só sobre filmes de terror, trash e matança e sanguinolência. A gente entra com Albergue.
E eu já antecipo uma dica então pro Caio: se ele gostou de Albergue, ele tem que assistir Martyrs.
É.
Francês, que é um nojinho.
Fica a dica, esse Martins é um nojinho, mas tem um enredo muito foda, cara.
Maravilhoso, stay the tip.
É isso aí, stay the tip. Então agora a gente vai pro jabá das nerds de vestido e logo depois vamos para o Geekvox de Batman. Quem que manda aí nessa porra? Quem que vai colocar o pau na mesa?
Isso. Vai, Pri, coloca o pau na mesa, Pri.
Quem é que vai colocar o dedo do diretor na mesa?
Ai, meu Deus do céu.
Vai. Coloca o dedo, vá.
Colocar o dedo. Aí,
senta
então.
O dedo.
É, o nosso blog, né, é visto pelo lado feminino, né, da cultura, que muitos meninos até hoje acharam que meninas não entendiam, né? E o nosso blog é legal que mostra isso, que a gente entende de vários assuntos. É, e tem também a parte feminina também do blog, lógico, né? Que vem, a gente fala sobre culinária, saúde, beleza, e também tem a parte nerd, feminina que gosta de game, filme, seriados. A gente comenta sobre livros também. É bem legal, é bastante variedade. Então, o endereço é www.nerddevestido. Gente, eu sou do interior. Eu não vou falar sem puxar o R. www.nerddevestido.com.br.
Também tem Twitter.
É, o Twitter também é @nerddevestido, né? Que é o Twitter oficial, no caso do blog.
Também tem e-mail.
O e-mail também é nerd vestido. Ah, eu esqueci o e-mail.
Peraí, que
depois quer ganhar dinheiro com blog, cara.
Passa o e-mail pessoal da Carol aí, todo mundo vai mandar e-mail.
É anak.chaun@gmail. Gente, eu tenho uma página de humor no Facebook. Eu espero que vocês curtam minha página. Uh-huh. Aproveitar falando. Oh, que é Anakin Skywalker.
Ah, olha aí. O
tem também no Facebook. A gente tem, é só procurar lá também, Nerd de Vestido. O e-mail, desculpe pela gafe, é nerddevestido@gmail.com.
Era difícil mesmo.
Die. At least tell me your name.
It's not who I am underneath, but what I do that defines me.
Bruce?
Quem que é Batman? Pra começo de conversa, quem que é o Homem-Morcego? E como um herói que poderia ser um lixo ficou tão famoso e é tão foda assim?
Cara, o Batman, ele surgiu, né, da DC Comics. Acho que ele é tão foda assim porque ele foi baseado no quê? Na inteligência que ele tem. Ele é o único super-herói que praticamente não poderia ter a palavra super no nome, porque ele não tem um poder extra, né, paranormal. Então ele é um cara normal, ele só tem o dinheiro de super-poder dele, né?
E só tem um nome ridículo, né? Mas beleza.
Pô, Bruce Wayne é um nome de resposta, vai.
Não, o nome do super-herói.
Também acho.
E ele tem um mordomo, vai.
Eu já ia falar, Peter Parker é ridículo.
É isso.
Pobre. Bom, ele surgiu, ele saiu no primeiro quadrinho, né, comentam que ele saiu, foi na edição número 27 da Detective Comics, é daí que vem o DC, né, de maio de 39. Ele é velho pra caramba.
E como sempre, ele não era um cara sozinho nesse mundo, né, ele não batia em bandido sozinho, ele era mais um dos detetives, né.
Isso, então, era uma série meio policial, né, cheia de detetives, ele era um deles, e o legal foi o ambiente, né, foi criado todo o ambiente de Gotham. Então, em pouco tempo mesmo, de 39, acho que pra 46, ele já tava estourando entre os maiores heróis de quadrinhos, junto com Superman e Homem-Aranha. Já eram os três que eram mais famosos no mundo inteiro. Os dois primeiros ali, o Superman e ele da DC, e o Homem-Aranha da Marvel.
É, Superman e Homem-Aranha, basicamente reflexos dos Estados Unidos, né? Até vestido com as cores dos Estados Unidos, só o Batman correndo por fora, vestido de morcego com a bundinha, deixar quieto. Tá bundinha.
Que preconceito você tem contra a vestimenta do nosso querido...
É que o que fica mais marcado na memória é o que foi mal feito, né? E a gente vai chegar lá. Vai, continue aí.
É a bunda do George Clooney.
Nossa, cara. Nossa, vai, continua.
Cara, e é isso, assim. Não vamos se aprofundar muito nos quadrinhos, até pra não pecar em informação, né? Porque tem muito fanboy de Batman por aí que vai ouvir. E eu não sou nenhum fanboy de Batman, não tenho todos os quadrinhos empilheirados. Eu tenho namorado. Então, nota-se, né, que eu não tenho tempo
aí. É o que dizem.
Mas é isso. Surgiu ali em 39, muito bem feito, baseado na inteligência. Então, a trama do Batman é sempre diferente. Não é chegar e lutar contra um dinossauro de 30 metros. É sempre um vilão que também tem...
É um vilão de 30 metros.
Não, o único vilão gigante é o Bane, né? Pô, mas de resto, o Coringa é magricelo. O Coringa é quase o cowboy.
Thank you.
E tão inteligente quanto, né? Não o cowboy, tão inteligente quanto o Bruce Wayne. I'm Batman. Vamos então pro primeiro filme. O primeiro filme dirigido por Tim Burton. E aí, quais foram as impressões de vocês a respeito do primeiro filme?
É o filme que tem a participação do Jack Nicholson, né? E a apresentação do Coringa.
É, ficou eco aquele Coringa, né? Não tem como negar, né?
É, muito bom. Mas, cara, pelo que eu li, ele meio que comprou o filme. Ele falou, o filme é meu e tudo que der de dinheiro o filme, eu quero uma parte, eu quero um salário milionário. Ele foi bem mala, assim, pra fazer esse Coringa. Mas pelo menos fez bem feito, né?
Fez bem feito, isso que importa.
Ficou muito parecido, né?
É, até apareceu o Red Leather, era ele, o símbolo do Coringa.
É, ele era ele o símbolo de um vilão bem feito no
bem
Batman,
feito,
né?
Exatamente.
É, não que o Red Leather não seja bem feito, gente, né?
Mas até um tempo...
Os dois são muito bons, só que eles são muito diferentes. O Jack, ele é muito excêntrico. O olhar dele transparece isso.
É,
dá uma coisa de loucura. O outro já não, é maldade pura. É muito estranho isso.
É, os dois são loucos. Poucos, cada um a seu modo, né?
Uhum.
Eu ia falar assim, né? Numa briga entre o Coringa do Jack Nicholson e o Coringa do Heath Ledger, quem ganharia? Óbvio que o Heath Ledger já perdeu.
Eu não sei quem ganharia, mas eu pegaria os dois.
Heath Ledger ganharia.
Heath Ledger já perdeu, já morreu, porra.
Ai, coitado.
Mais um motivo pra ele ganhar.
Bom, o Jack Nicholson também tá quase lá, né? Tá com o pezinho na cova também, né?
Não vamos difamar os mortos, nem os que estão com o pezinho na cova, porque senão é capaz de cair um raio aqui e acabar com essa gravação, então...
Tudo tá amaldiçoado.
Quer rezar um Pai Nosso?
Vamos dar as mãos, vai. Coloca a mãozinha aí na janelinha do Skype.
Tá, vamos lá. What are
you? I'm Batman. Não é só o Coringa de vilão, né? Ou é? Não lembro muito bem.
Não, na verdade é o Coringa de vilão principal e tem um chefe do crime lá que o Coringa acaba matando, né?
Ah, é.
Conta muito.
É. Ah, e uma diferença também muito grande entre os dois é que no Coringa do Heath Ledger, meio que não mostra ele antes de ficar maluco, né? No caso do... Caralho. Tá,
Jack Nicholson.
Tá assim o Alzheimer já?
Do caralho. Interessante.
Tá, a gente entendeu que você gostou.
No caso do Jack Nicholson, mostra ele ainda como um cara rico e excêntrico. Que depois essa excentricidade aflora e ele vira o Coringa. Mas no Heath Ledger não, né? Já aparece doidão e pronto.
No caso do Batman, do Coringa do Jack Nicholson, ele...
Mas um pouco a minha história.
Na verdade conta mais nesse primeiro filme mesmo, né? Que mostra o Jack Nicholson como sendo o braço direito do chefe do crime em Gotham.
Isso.
Só que aí por ele tá pegando a namorada do chefe do crime, o chefe do crime manda então ele eliminar ele numa fábrica lá de produtos químicos. O Batman aparece, né? Uhum. E acaba, por azar, né, enfrentando o Jack, que o nome dele é Jack mesmo, do bandido. Uhum. E sem querer ele cai lá no negócio químico e vira essa coisa branca aí. Até tem aquela cena que acho que é uma das melhores, que me assustava até quando eu era menor, que é do médico tirando as bandagens e ele pedindo, assim, o espelho, né? Que nem um
mal. Muito é boa. Essa e cena é muito boa. Mirror. Mirror!
You understand that the nerves were completely severed, Mr. Napier. You see what I have to work with here.
Eu imaginava que ele ia ficar doido, né? Que, tipo, de bater no cara. Mas ele começa a rir e eu fico com mais medo ainda.
Exato. Psicopata, né?
O que faz o Coringa ser o Coringa é que ele não faz o que a gente espera, né, cara?
Exatamente.
Exato.
E é aquilo que o pessoal conta, né? Que fala que o Coringa, ele é só um doido, né? Mas imagina se ele tivesse superpoderes, aquilo que ele não seria, né?
Nossa senhora.
Caramba. Cara, e o que, que é o Michael Keaton, o Besouro Suco?
Birojuice.
Que são aquelas entradas na cabeça dele, pô.
Não, o Michael Keaton é gatão. Ele, eu acho que fez muito bem. Apesar de baixinho, mais estrelo.
Vendo que ela mede o talento de um cara pela beleza, né?
Por isso que ela vai entregar o Oscar pro Zac Efron.
E teria dado a bola de ouro pro Neymar.
Pelo amor de Deus.
Ah, gente, que isso. Mau juízo de mim, que isso.
Então, o Michael Keaton, ele causou até uma polêmica quando foram gravar esse filme, porque ele era conhecido como ator de comédia, né? Ele era mais famoso.
É, e também ele tinha feito papéis de bonzinho também, né?
É, ele nunca tinha feito um cara... I'm Batman.
Um cara durão, né?
É, um durão.
Ah, onde os fracos não têm vez. Ele tinha feito Besouro Suco, acabou a história.
Não tem mais o que falar. Então, mas eu acho que ele entrou bem no papel, não entrou? Pra época, sim?
Não, pro primeiro. Né, pro primeiro Batman, que não tinha tanta referência, não tinha nenhuma em cinema, né?
É, referência tinha numa série de filmes muito antigas fizeram, mas era pastelão, né, cara?
É, assim como os desenhos, né? Que era ridículo, gente.
Era Batman dos Trapalhões.
Né? Então ele merece já um prêmio por ter evitado tudo aquilo, né? Não ter feito Batman dos Trapalhões no cinema.
Exatamente. É, reza a lenda que o pessoal que produziu também fez um tratado de tudo que não podia transparecer o filme.
Deve ser bastante ao Tim Burton.
É, também. Olha. O Tim Burton, cara, eu acho que o dedo dele maior... Olha aí que merda, frase solta. Mas...
Já senti o dedo do Tim Burton. Ah, danado.
O dedo dele maior tá na cidade, cara. A cidade de Gotham tá muito foda no primeiro filme, cara. Você parece que você tá entrando no
quadrinho. Tanto que a cidade de Gotham, ela foi referência pra quem joga Vampiro. É, acho que era a terceira edição de Vampiro, pra jogo de mesa. Tá lá, referência como cenário. O filme do Batman.
Olha aí.
Aliás, os cenários do Tim Burton.
O primeiro capítulo que vai te introduzindo no jogo do vampiro,
isso,
ele
dá essa exatamente.
Dica. Ah, muito bom, hein, cara.
Muito bom, ambientação foda.
Você vê como o cara... Ah, tanto que a gente não pode deixar passar, né, informação relevante, ganhou o Oscar de direção de arte, né? Merecido.
Ah, você vê a diferença?
É, mas os filmes dele são geralmente assim.
Ah, né? eu não posso falar de Tim Burton, que eu sou fã pra caramba.
Eu também gosto muito, mas não me preocupo com o dedo dele nas coisas não, tá? Antes que a piada ganhe rumo...
É, isso aqui é por causa do dedo, hein?
Como é que é? Pode pôr até os 10?
Não! Ai, ai, Bruno, você não sabe, cowboy, mas eu faço a edição, tá?
É, beleza.
Ele vai deixar solto você falando, pode pôr até os 10.
Em mim.
Eu consigo fazer na edição parecer que você que tá levando a dedada, então.
Então, só posicionando a gente na linha cronológica, Batman, o primeiro, saiu em 1989. Aí agora a gente pula pra Batman Returns, em 1992.
Peraí, fala Returns de novo, ficou tão bonito.
Vou falar.
Então, cara, Batman Returns... O Pinguim, cara, tipo, eu não dava nada. Mas
pô, é o Danny DeVito.
Eu achava uma bosta quando eu assisti quando era criança, cara. Só que eu assisti de novo e é muito... Meu, ele fez um pinguim foda demais, cara. Ele não é um...
divino esse papel.
É, ele não é um vilão, tipo, que ele quer causar. Ele é uma vítima das circunstâncias mesmo. É muito bom, cara. E ele andando, os trejeitos dele, pô, ótimo. Parabéns pro Danny DeVito. É, Danny DeVito tá vivo, só pra saber?
Tá, até onde ele me ligou, tá. Até o último e-mail que eu recebi de vírus, ele tava.
Era um vírus pra Linux, né?
Tire seu nome do Serasa, pai.
Não, vocês lembram daquela cena do pinguim sangrando? Gente, eu fiquei com aquilo na cabeça quando eu era criança. É, muitos anos.
Tem, ué, aquela que ele foi, come a sardinha ou que ele...
Não, na hora que ele tá morrendo, que gospe uma gosma preta, assim,
meio roxa, assim. Meio roxa.
Nossa. É, um negócio estranho.
Obrigado por estragar minha noite.
De nada.
Obrigado por me lembrar.
Espero que já tenha jantado.
Tem um pinguim ao molho madeira aqui em casa, se quiser.
Gente, e o que é o Michael Keaton again?
É, né?
Devia se chamar Michael Keaton Return.
Ah, já tava mais soltinho no papel, né, cara?
Não, mas ele mandou bem de novo, sabe? Ficou neutro.
Mandou, ele não, tipo, ele não deu na cara que ele tava fazendo papel de novo e, ah, agora eu sou um Batman melhor do que eu fiz. Não, ele manteve e ficou bom.
É, parece que foi gravado um atrás do outro.
Ah, eu acho que ele tem um rosto tão íntegro, que eu acho que ficou bacana no Batman.
Ele ofereceu.
Ele não tem aquele ar vingativo, né? Aquele traumático, como a história do Batman é. Mas ele tem um rosto de bom moço, de herói mesmo.
É, mais ou menos o que o Christian Bale tenta fazer, né? Só que o Christian Bale tem cara de motherfucker.
Christian Bale é papel da mãe, eu odeio ele.
Eita, nós!
Só porque é feio, olha lá.
Só porque
não,
é
ele
feio.
Eu odeio esse cara, ele bateu na mãe, gente. What are
you? I'm Batman. No segundo, além, quem que é o maluco que bota a pilha no pinguim?
É o Christopher Walken, ele é um político lá. É legal isso, no primeiro Batman fica claro o quê? A criminalidade. No segundo já entra na política, que são coisas que, se você olhar o quadrinho, são duas coisas que estão sempre ligadas.
Sempre ligadas, né, cara? Não é só aqui no Brasil que político e crime anda junto, né, cara?
Verdade.
E o Christopher é uma escolha do Tim Burton, né? Que é parceiro dele sempre que pode.
Ele escolheu a dedo. Nossa, eu vi essa piada vindo, meu, de trem lá da...
Eu ia falar, mas eu achei melhor ficar quieta, mas já que você falou...
Então não, tá. O Geekvox é um programa de merda mesmo, ninguém vai ouvir, você pode zoar à vontade.
Só não pode falar palavrão, porque depois minha mãe vai escutar.
What are you? I'm Batman. Beleza, mas esse personagem que o Christopher Walker fez, ele existe nos quadrinhos, será?
Cara, não sei. Não sei, tanto é que nem pesquisei. Não deve nem existir.
Fica a pergunta aí pros ouvintes, então. Mandem e-mails, pelo amor de Deus.
Criança na prova, né? Olha, já que eu não pesquisei, essa pergunta não deveria existir.
É, então. Exato.
Mas vamos falar de uma coisa boa que é esse Returns. A melhor coisa do Returns foi a Mulher Gato, hein?
Exato. Ah, nem fala, hein?
É, foi legal porque você vê que é uma transformação mesmo, né?
Ah, realmente.
Michelle Pfeiffer mandou bem.
Miau.
Mandou. Uma que ela era bonita ainda na época.
Ela é linda.
Miau.
Botox não tinha destruído. Ah, hoje ela tá no Botox, vai.
Mas é Michelle Pfeiffer.
Não, hoje ela não tá no Botox, não. Hoje ela tá no Tocou Foda-se. Você assistiu o último filme dela, que é o Véspera de Ano Novo, uma coisa assim?
Não.
Saiu esse mês agora, assisti ontem de madrugada. Ela tá, Tocou Foda-se, cabelão assim, sem chapinha, sem nada e whatever.
É isso aí,
né? Tá a Dercy.
Miau.
E o que que é aquele ataque dos gatos quando ela cai, né, cara?
O olho dela revirando. Gente, aquilo também é apavorante. Esse segundo filme é bizarro. Ele é muito... Tem umas cenas, assim, muito de terror, assim.
É, ele consegue ser mais
eu
dark.
Eu era criança, pô.
Pô, e quanto uíscas gastaram, né, pra esfregar na cara dela?
Os gatos poderem ir, né, cara? Porque gato não é um bicho que é facilmente ensinável, igual cachorro. Assim, gato não obedece. Gato
não era uíscas, era sachê. Cheio de uísca.
Ah, tá.
Uísca sachê.
É, uísca sachê.
Quando ela for falar, eu vou colocar blá, 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 blá.
Uísca sachê. Blá, blá, blá.
da Shia LaBeouf.
Beleza, mas e o roteiro desse segundo filme? Alguém lembra o que que acontece? A mulher Batman ajuda. A mulher Batman, olha que bom.
A mulher Batman.
Na pesquisa que eu fiz, não tem roteiro.
Ah, tá. A mulher gato deve ajudar, né? Deve dar umas lambidas no morcego e ajudar ele.
Ah, não, não vamos abrir spoiler, né? Eu assisti, eu não estudei essa parte.
Ô, cê, eu lembrei por que que esse filme é tão dark. Porque, meu, boa parte desse passa na base do pinguim. Na base do pinguim tem pinguins. E a base do pinguim é no esgoto de Gotham, cara.
E mesmo assim você chama de base.
É, então. Não, o Mario tem um jogo inteiro no esgoto. Por que que o pinguim não pode ter uma base?
Com pinguins no esgoto.
É, pinguins, meu, é uns pinguins muito comédia, que é mecatrônico, assim, na cara dura. Eles vêm todo durinho, assim.
Mas é tão bonitinho.
É, fica engraçado, não dá medo dos pinguins. Parece um alívio.
É a primeira versão do Linux.
Marcha dos pinguins.
Ah, e fala sério, quem nunca amarrou os dedos com barbante pra ficar igual a mão do pinguim, vai?
Ah, não, eu
não. Eu não. Não.
Acho que só o Maroto.
Só o Maroto.
Vai.
Você tá com a mão amarrada até agora.
Você tá gravando desse jeito, né, cara?
Eu tô assim até agora. A foto de
digitar. Você acha melhor pra digitar? Por isso que você vai escrever meu nome e sai do...
Você tá digitando com a testa, pô?
Mas é isso aí, o pinguim morre, o Christopher Walken morre, todo mundo morre.
É o fim.
Acho que até a mulher gato morre nesse filme.
Ela deixa de ser mulher, né? Gato, né? As besteiras.
Na explosão, todo mundo acha que ela morreu, mas ela não morre.
Ah, tá, algumas vidas vão. Ai. E ela...
Ela deixa de ser bonita e para de chamar ela de mulher gata.
Ai, que péssimo.
Que péssimo.
É realmente, pelo menos a transformação, acho que teve nesse filme, não sei se o termo é certo, foi menos pior do que a da Halle Berry, né?
Ai, cara.
Aquela... Absurdo. Isso aí tem que ser apagado da história.
Não, pelo amor de Deus, Halle Berry sem chance, cara.
É, dá pra dar uma chance pra ela.
Calça colada, talvez.
Calça colada pra vocês homens, porque, pelo amor de Deus.
Viadagem já no título. No título, cara. Como pode, cara?
O terceiro. Muito mal.
O terceiro eu ainda quero comentar. O terceiro eu ainda quero comentar, mas o quarto eu me recuso, cara. Eu vou fingir que esqueci e vou tirar na edição, cara.
Não, eu me recuso a não falar do único Batman que juntou a série que eu mais gostava, que era Plantão Médico. Me recuso.
Beleza, mas por enquanto vamos de terceiro.
No Forever a cagada também é foda, por quê? Porque escolhem o Val Kilmer de Batman.
Val Kilmer, o Val Kilmer é o Edward da geração passada, né? Porque ele não tinha expressão, cara. Todas as cenas era a mesma expressão. Ele é bom ator e tal, mas tipo, falaram, faz um Batman aí com cara de mal. A cara de mal dele era ficar sem expressão.
Sua mãe morreu. É a mesma
cara. Você viu na mega cena? Que o Val Kilmer fez, que ele era um viajante, eu não sei, ele era tipo um hobbit.
Ah, o Willow na Terra da Magia.
Terra da Magia.
Ah, o Willow, eu lembro do Willow quando eu assisto Batman com o Val Kilmer.
Nossa, cara.
Diga-se de a pouco a imagem do Batman.
O papel dele era de ajudante do Willow.
Val Kilmer é ruim pra caramba.
Ai, cara. Who's afraid of the big
black? Você vê que, novamente, eles colocam... Por exemplo, eles fazem uma merda no filme e colocam um ator que tem tudo pra salvar. Que nesse caso aí é o Duas Caras, o Tommy Lee Jones. Pô, ele é um... O Jim Carrey também, mas acho que ferraram o roteiro dele.
Não, cara, mas eu acho que nesse filme, acho que colocaram o Jim Carrey mesmo pra salvar, Maroto.
Você acha, cara?
Parece. Eu vi há pouco tempo. O Tommy Lee Jones, cara, ele parece que é só um reflexo do que o Coringa foi, entendeu?
Certo.
É outro maluco e tal, e ele tá ali e só querendo causar. Daí quando chega o Jim Carrey, o Charada, dá um objetivo pra ele, entendeu? Daí ele acaba virando meio que um puppet do Jim Carrey. Eles trabalham em parceria e tal, mas em busca do objetivo que o Jim Carrey propôs, entendeu? Who's afraid of the big black
bat?
É nesse filme que tem a Nicole Kidman também, né? Que ela dá uma arrastadinha de asa pro Batman.
Isso, isso. Ela é a... Ela é uma psicóloga.
Na psiquiatra lá do... De Arkham, né?
É, isso mesmo. E ela também, ela, como sempre, não sabe que o Batman é o Batman. Só que uma diferença pros dois, pros dois anteriores, no final, ela descobre que o Batman que é o Bruce. E, tipo, fala igual a menina lá fala pro Homem-Aranha, fala vai lá, Tigrão. No final do filme, ele fala, faz algo parecido com o Batman, né? Não vem dormir tarde, uma coisa assim, né? Não trabalha até tarde, uma parada
mulher
assim.
De policial, né?
E a Nicole Kidman também, um chuchu, né?
Ah, sempre, né?
Ah, tem o Chris O'Donnell também, Chris, né? O'Donnell. Como Robin. Como garoto prodígio.
Falando em chuchu, tem o Chris O'Donnell aí, ó.
Who's afraid of the big black bat? O diretor é o Joel Schumacher, né? Que é um carnavalesco do caralho.
É, o cara saiu da Benetton, depois da Ferrari. Aquele que pesquisou muito mal.
Ai, cara.
Caralho, maroto.
Eu jurava que essa piada não ia acontecer. Eu tô rindo tanto porque aconteceu, entendeu?
Poxa, que triste.
Ai, cara, que bosta. Até perdi a noção do que eu ia falar. É um carnavalesco e já dá pra perceber o dedo dele.
Tá vendo o dedo de novo.
Hoje vocês estão cheios de dedos, menino.
No Charada, o Charada tá totalmente overacting, né? Ele deve ter falado pro Jim Carrey, se solta aí.
Não, ele cometeu o erro de falar pro Jim Carrey, adorei a sua atuação no Máscara.
Então, mas uma dúvida que eu ia tirar, o Joel Schumacher não dirigiu Máscara também, não? Que é muito parecido o estilo, cara. Você vê nesse Batman, tem aquela cena que é tipo num baile, assim, e, meu, é igualzinho o baile do Máscara, assim, tipo, o pessoal Cocobongo. Chegando. É igualzinho o Cocobongo, cara. Daí eu fiquei de pesquisar, mas esqueci. Mas com certeza, o Joel Schumacher deve ter dirigido Máscara também, cara.
Eu não sei, vamos deixar para os nossos ouvintes.
Nossos três ouvintes.
Respondam aqui embaixo nos feeds.
E o único ator que continuou foi o Alfred.
Ah, um easter egg legal aí pra galera saber é que o Alfred, nos quadrinhos, ele era gordo. Num dos filmes muito antigos que a gente não citou, que é série de filme, é 15 filmes assim. Colocaram o Alfred magrinho, daí o quadrinho começou a imitar.
Eu acho legal, tem algumas coisas que eles pegam do filme e colocam no quadrinho, né? É. Acho que às vezes, né? Porque nem sempre os filmes vamos dizer, são maravilhosamente bem recebidos.
É, antes do Batman Begins, eu acho que todos eram bem escrotizados.
É, bem isso.
Graças a Deus que não assumiram Michael Keaton nos quadrinhos.
Nossa, cara. todo fanfarrão nos quadrinhos, já pensou?
Todo Beetlejuice, metade do Batman. Todo Beetlejuice.
O cara tinha que tomar cuidado pra não desenhar um Beetlejuice, né?
Uma página mó escura, vira a página, tá o Sérgio Malandro.
Pegadinha, yeah! Who's afraid of the big
black bat? Mas falando desse carnaval que você disse, eu olho assim pra essa época aí, acho que as pessoas eram muito deprimidas. Porque pro cinema querer esfregar um carnaval desse na sua cara, é porque o povo devia ser muito triste, precisava de um incentivo. O Charada é uma besta quadrada. Com duas caras, eu nunca vi um terno tão chamativo quanto aquele.
Não. E o terno do Charada, cara, que fica brilhando as interrogações? Fica
o colã, né? Que ele usa um colã também.
É, e tem o terno.
Fala a verdade, você queria um daquele, no fundo, no fundo. Ah, vem com essa.
No fundo do meu guarda-roupa eu tenho um daquele.
Viu, sabia?
Essa daí eu só uso meia-noite.
Eu uso de cosplay.
Então, cara, mas esse terno é demais, cara. Parece um letreiro de boate, um negócio.
Ah, o Falcão usa isso hoje em dia.
Então, mas...
meio zebra, meio onça, né?
É o que você falou, Maroto, faz sentido, porque, meu, era muito show, assim, não parecia que você ia no cinema pra ver um filme, parecia que você ia no cinema pra ver um show, porque era, tipo, 5 minutinhos de diálogo, daí tinha um show.
O começo começa num circo.
É, né, parece mesmo, cara, que é de propósito. Ah,
não, gente, e aqueles negócios que colocam na televisão e na testa das pessoas?
Ah, é.
Que coisa ridícula, faz um liquidificador, assim.
Aquilo é demais, né, cara, e no final ele faz um mega liquidificador que chupa a inteligência da cidade inteira.
E também parece uma descarga depois, né?
Basicamente o que você tem que fazer com o filme, né? Você absorve ele e vai pro banheiro cagar ele, cara.
O que tem no Mr. Freeze?
É o quarto do Mr. Freeze, é o quarto que aí, puta que pariu, cara, que raiva.
Esse aí devia ser deletado.
Ah não, gente, a Era Venenosa salvou aquele filme, não, é a única
cara,
coisa boa.
Recorta ela na sua memória.
Se ela falasse, mova o dedão.
É, porque é uma turma, né, cara?
Ai, meu Deus.
Ai, cara, não, mas horrível, cara. Que filme horrível. No terceiro já tem um close na bunda do Batman que eu já falei. Peraí, tem alguma coisa errada com esse filme. Tem uma coisa muito errada com esse filme. Daí no quarto, cara, já começa dando close na bunda do Batman. Daí você fala, beleza, deu close na bunda do Batman de novo. É um filho da puta, mas eu vou continuar assistindo. Daí 2 segundos depois, não contente, a bunda do Robin, é o mesmo take, dando close na bunda do Robin, cara. Que inferno, cara.
Eu tenho uma fofoca. Alicia Silverstone nada.
É, não, é a mulher...
Nós, mulheres, agradecemos.
A mulher era só plano americano, só do pescoço pra cima que o filho da puta filmava, cara. Who's afraid of the big
black bat? O que aconteceu, Doug, pelo que eu li... Mentira, eu tô inventando agora. O tripé da câmera tinha problema de sustentação e caía toda hora o foco. Caía a câmera, ela ia direto na bunda.
Nossa, cara.
Que nada, o diretor era gay, gente. Vocês não perceberam ainda?
É, é que a gente tá falando carnavalesco pra não chamar
de... falar isso.
Não falar gay.
Mentira. Ah, tá. Desculpa.
Ele era o Joãozinho.
Tem dinheiro, vai processar o quê?
Ele era o Joãozinho 30 do Batman, cara. Enfim.
Mancada, o Joãozinho morreu.
Aí a gente não pode. Tem uma regra, né? A gente não pode.
É, não fale dos falecidos.
Outro pai
meninas,
nosso?
Meninas, o que vocês acharam do George Clooney como Batman? Falando sério, agora sem o negócio da bunda.
Não ficou aquelas coisas. Mas, olha, nem o Batman, eu acho, tipo assim, que ficou, tipo assim, excelente.
Excelente não ficou, né? Nem o Christian Bale ficou, mas o George Clooney, na minha opinião, atravessando vocês, porque vocês ficaram em cima do muro.
Podia falar da bunda.
É, né?
Não, ele é, lógico, um bonito e tal. O Batman representa bem, vamos dizer assim. Porque o Batman, ele é bonito no quadrinho, sim. Entendeu? O lado feminino.
Um bonito. É... O cara tem a cara quadrada. Ele é uma
peça... Dá pra ver a boca dele.
Ele é uma peça de Lego.
Que mas isso? Bonito pros meus padrões.
Não, mas o Batman, ele tem o rosto quadrado.
É o estilão.
Os desenhos, os quadrinhos, ele é quadradão.
É, tem tipo uma mandíbula bem...
Bem máscula. Cara, achei ele bem ruinzinho também, não gostei.
Eu sincero, eu não acho ele um bom ator.
Ele não é, ele só faz carinha de ré.
Então, vocês ele é aquele ator punk, as mulheres ficam vendo, é que galã, entendeu? Chama pela transição. Ele é uma pessoa bonita, ele não é feio, entendeu? Ele chama o filme pra isso, porque bom ator ele não é.
Não é, cara. E, meu, o vilão virou aquela salada de fruta, né? A salada mista de nego de colã.
Eu gostei do Tommy Lee. Eu gosto do Tommy Lee como ator. Acho ele muito, muito sexy.
Não, a gente tá falando do quarto.
Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger.
Não sabia que o delay tava tão longe assim.
Desculpa, gente. Who's afraid of the big
black bat? Os vilões, meu, misturou Era Venenosa, Mr. Freeze e mais uma cambada, cara. Nossa, que inferno.
Ah, mas o Mr. Freeze é legalzinho, vai, o motivo dele de fazer toda aquela maldade.
É legalzinho, tal, mas a motivação dele vem dos quadrinhos, entendeu?
No é tipo o Yoda, do Cavaleiros do Zodíaco, o Yoda.
Nossa. Yoda? Não é Yoga, não?
Não seria o Yoga?
Yoga, perdão.
É, então, isso tá pensando, que Yoga.
Imaginei
o Cavaleiros do Yoga do Star Wars.
Tá, o Yoga.
Na hora eu vi o Yoda fazendo pó de diamante.
Eu falei,
eu tava meio com o Yoda, com o Yoga, eu falei, puta, o que vai sair? Saiu.
Yoda, velho?
É, o Yoda com aquela tiarinha do cisne na cabeça, que beleza.
Mas tem que...
Diamante pó eu vou dar. Who's afraid
of the big black bat? Mas então, aquela festa que tem lá, que aparece a Era Venenosa vestida de macaco. Ai, cara, que inferno, que é aquilo?
É, aquilo foi ruim.
Não precisa.
Aquele monstro dela, que ela inserta.
O
bagulho.
Ah, é o Bane. É o Bane.
Então, esse é o problema desse filme, é que ele não é o Bane.
É, então, você olha o Bane e olha só o trailer. Eu falei isso pra Flávia esses dias. Só o trailer do novo Batman, o Bane já tá mais respeitável nos 30 segundos que ele apareceu ali do que no filme inteiro do Joe Schumacher. Uhum.
Só que pra nossa tristeza, o Bane da Era Venenosa é exatamente igual o Bane do quadrinho.
É, inchado, né, cara?
Isso aqui é triste. Até a máscara de Mucha-Lucha.
É, ele tem igual, né?
Mucha-Lucha. Uma coisa eu sei que não é igual, cara, que é a tinta do sovaco dele soltando enquanto ele luta, cara. Pô. Sério, vocês prestaram atenção, nossa, que horrível, cara. Que inferno de filme. Nossa, cara, que inferno de filme.
Quando passar no Sessão da Tarde, eu vejo, porque alugar e baixar isso...
Não quero gastar nem giga, nem...
É. Ah, não, eu tenho que defender uma pessoa nesse filme. Sim. Alicia Silverstone.
Lógico.
Ah, a Patricinha de Beverly Hills.
É. A Batgirl.
Ah, é nesse filme também que tem os motoqueiros de circo lá, né?
Nossa,
que fazem pirola com as motos. Isso.
É tudo errado, é tudo
Família
muito brilhante.
Família do Hobbit.
É tudo muito brilhante, cara. Eles vão parar num beco lá, que a Batgirl sai desembestada, sabe? Sei lá por quê. Daí o Robin vai atrás. Daí, nesse inferno de bequinho que eles se metem, tá todo mundo brilhando. Que porra de gangue é essa?
Lançado neon, fazia 10 minutos.
É, não, que gangue é essa? Que é ter um pouco de sossego que usa neon, cara. A polícia vê lá da ponte, os caras nem atravessaram a ponte, já estão vendo os caras brilhando lá no fundo.
É que Gotham é uma cidade tão escura que até os bandidos precisam de uma certa iluminação pra
saber quem é quem, né, cara? Não atira no outro. Agora a gente vai pra série que salvou o Batman e meio que salvou o super-herói no cinema, né, cara? O Christopher Nolan.
Você ia misturar, né?
É, ia falar
que... Ator bonito com um diretor foda, Christopher Bale.
O Christopher Nolan, meu, ele deu outra diretriz, né, cara? Ele tratou com respeito o super-herói, né? Coisa que, meu, os diretores até então estavam aloprando, eles estavam cagando.
Eu imagino ele chegando assim na... Acho que é a Warner que é dona dos direitos, não é?
É.
Ele chegando assim, olha, essa equipe é antiga de redatores. Ele abre a porta, é um monte de macaco pulando pela mesa. Aí ele fala, estão todos demitidos. Vou começar do zero.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. I only have one question. Where is Harvey Dent?
Como que é o Batman Begins? Pelo nome já dá pra saber que mostra pelo menos como começou o Batman, né, cara? E nos outros filmes só mostrava ele saindo chutando todo mundo e...
É, que algumas pessoas acham que o Begins vem do Bilbo, né?
Não, cara. Você escreveu pra não esquecer essa piada, cara.
Não é possível, velho.
É um parente.
Batman bolseiro.
Beleza, puta, mas é muito foda, né, cara? O cara vai lá treinar com os ninjas. Meu, explica tudo por que ele é tão filho da puta e por que ele some tão fácil. O cara foi treinar com os ninjas, cara.
Cara, e o legal desse roteiro é que você, digamos assim, você cai no filme já com ele na cadeia lá na Mongólia, lá no Caramba 4 da China. Até então você não entende, né? Claro, você sabe toda a história do Batman, mas até ali você tá meio perdido. Aí você acaba indo descobrir que o cara viajou o mundo atrás de tudo quanto é escória pra tentar aprender com a escória como combatê-la. Acabou indo mais longe possível, onde o nome dele nunca seria reconhecido, lá na China, né?
Aham.
Wayne em chinês. E aí ele acaba sendo encontrado lá pela Aliança das Trevas, lá, como é o nome? Liga das Sombras?
Ah, coisa qualquer lá, era os Kagebushin do Naruto lá, querendo.
É, Harsh Ghoul.
Era a Aldeia da Folha. A Aldeia da Folha pega ele, e entra em treinamento. É muito, muito legal mesmo essa parte.
É, explica muita coisa. Explica aquela paradinha ali do braço dele e tal, que serve pra se proteger de lâmina. Muito louco, cara. E o cara conseguiu, em um filme, fazer um roteiro mostrando o começo do cara e tal, e ainda assim fazer uma história, né, cara? Porque podia ficar, o Batman nasceu. Pum, fim.
Caiu no poço, aí vieram os morcegos e ele ficou com medo.
E
aí
já
o
era,
né? Num beco junto com a mãe por causa de um colar. Então ele pegou, isso que foi legal. Ele, depois de todos esses filmes aí, Batman, Robin, Forever, ele voltou pro início mesmo, como o nome disse, ou seja, ele mostrou como o Batman nasceu e trouxe a gente pra história real, ou seja, jogou dentro do roteiro que ele tava planejando pros próximos dois filmes.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. I only have one question. Where is Harvey Dent?
Lúcio Fox ou Jim Gordon?
Eu não gostei muito desse filme, não.
Não gostou do Begins? Que herege. Pera aí, deixa eu procurar o botão que desliga a Carol.
Foi a Carol?
Foi a Carol que falou.
Não usou ela. Tá achando que a gente tá falando
do Batman. Eu sou muito fã do Tim Burton. Eu ainda prefiro os dois primeiros filmes. Pra mim.
Ah, tá. Menos mal. Não gostando do Joel Schumacher, beleza, cara.
Não, os dois primeiros filmes foram incríveis. Eu não vou com a cara do Christian Bale. Ele bateu na mãe. Primeiro lugar.
Conte-me mais. Você ouviu isso na Tititi?
Eu lembro dele naquele filme. Como que chama? Não sei o que lá do Sol. Que ele é um menininho que perdeu a família.
Ah, Império do
todo
Sol.
Todo magrelo.
Putz, que eles acham aquela.
O cara era um Jesus. Grilo, um chassi de grilo. Depois fica o bombado. Ele é muito robótico. Eu não gosto dele.
Ah, mas ele tem papéis, não querendo defender ele, mas já defendendo. Ele tem papéis em que ele foi ao extremo da magreza. Ele fez já drogado. Ele fez o recente agora, não sei se é o Lutador ou o Vencedor.
É lutador. Acho que é o Lutador mesmo, Cristiano.
Que é o irmão dele, que ele era um ex-lutador lá, mas caiu nas drogas. Aí agora ele tá dando uma ajuda pro irmão dele, só que ele é um drogadíssimo, magrelo. Ele é um ator que não tem medo de zoar o corpo pra ir atrás do que o diretor pediu.
Não, ele é uma sanfona, o cara é maluco. Ele ficou magrelo também num filme de guerra lá, que ele é capturado.
É o que eu digo, aqueles quadradinhos na barriga dele não é quadradinho, é estria.
É spray, né, cara? É igual Esparta, é spray.
Né? Ficou marcado, assim, de tanto ele engordar e emagrecer, ficou certinho ali, uns 5 riscos.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. I only have one question. Where is Harvey Dent?
Mas o Batman é um cara meio robótico, Carol. Então, acho que caiu bem no papel. É que você tá com preconceito porque ele bateu na mãe, né, cara?
É, eu tenho isso na cabeça.
Ele bateu na mãe dele.
Uma coisa só que, tipo assim, que eu acho muito estranha nos filmes é aquela voz que ele faz.
Ah,
é aquela voz encostada. Parece que tem um pepino no céu.
Ah, mas aquilo lá já não é fruto dele, né? Aquilo lá é pra falar que, o pessoal não reconhece o Batman por causa que a voz dele é alterada.
Mas fica muito forçado.
É, meio forçado mesmo.
É, no Batman Begins, no começo...
Ó, nesse filme eu gostei do Liam Neeson.
Show de bola.
Eu acho ele um ótimo ator, adoro ele.
Liam Neeson é o que leva ele pra treinar lá, né?
Isso, é o das sombras.
É esse que tem o espantalho também, né?
Ah, é verdade, o ator do espantalho ninguém fala, mas ele faz muito bem a parte afetada do espantalho.
É, ele tem cara de maluco, né, cara? Ele é bem cara de...
Muito bom.
Maluco assim.
É, aquela cara de doido.
É, mas não como Coringa. Assim, que é maluco doidão. Ele tem cara de psicótico mesmo, sabe? Aqueles que chega, metralha todo mundo no cinema e vai embora.
É verdade. Tipo cowboy.
Esse papel também achei muito bom, achei bem legal. Naquela cena também, na hora que... Acho que não lembro quem que tá afetado. Acho que é um civil. Aí vem o Batman, parece que é um cavalo pegando fogo.
É muito louco.
Nossa, é muito
louco. Essa cena foi muito boa.
Não, o filme é bom.
Quando o Batman, ele também pega algum vilão, não sei, e o vilão tá afetado. Acho que é o próprio Scarecrow, o próprio espantalho tá afetado pela droga.
É, daí...
E ele vê o Batman todo um morcegão mesmo, sabe?
Como se fosse um monstro, né? Muito louco.
Muito bem.
É verdade. Aí, nesse filme também teve a participação... Ai, isso, fala enrolado. Da mulher do Tom Cruise, que eu esqueci o nome. Depois
Kate
trocaram Holmes. Ela.
Kate Holmes.
Pô, trocaram a mulher, foi foda.
Não,
foi complicado.
Feia, né?
É feia, né?
É a irmã do Jake Gyllenhaal, não é?
Ah,
é a...
não sei, só sei que ela é bem, bem estranha mesmo.
Assim. Megan Gyllenhaal. Ela é muito feia, ela é muito velha.
Então, aquela atriz, ela fez Blaine Dark, se alguém assistiu. Que é bem dark também o filme, é legal.
Ah, sim. Meu, ela, além de ser feia, ela tem a cara muito pequena em relação ao corpo. Parece que ela tem o pescoço e uma maçã em cima do pescoço, cara. É muito estranho.
É, ela é péssima. Deviam ter mantido a Katie Holmes mesmo, que tava...
Então, achei mancada trocarem.
É, beleza. O Begins, então, ele meio que transformou, né? Fez tanto a indústria quanto os telespectadores de filmes olhar...
Acho que não havia um telespectador.
É, mas é o que tem pra hoje. olharem pros super-heróis de uma maneira diferente, né, cara? Com um pouco mais de respeito,
sério,
porque...
Né?
É, sério.
É, essa trilogia agora, ela tá mais adulta, né? Antigamente tava muito fantasioso.
É porque...
Mais fiel, né?
É, além de ser mais... Vontade. Isso, além de ser mais fiel, eles não estavam confundindo mais o humor com palhaçada, né? Porque nos filmes anteriores era palhaçada, não era humor que eles faziam, era pastelão.
Ah, o Comissário Gordon também.
É, o Comissário Gordon não tinha fala nenhuma nos filmes antigos, cara.
Uhum. E ele era ignorante,
ator,
né? Ele achava
ele fez o Drácula, de Bram Stoker, esqueci o nome dele.
É o Gary Oldman.
Gary Oldman. Que é um
Gary Oldman.
Ótimo ator, cara, que ele consegue fazer o comissário assim, tipo, não um cara totalmente ignorante, mas um cara meio...
É um personagem muito humano.
Ele é muito humano e ele é bondoso, ele consegue passar que ele é bondoso, que ele quer o melhor pra Gotham ali, mesmo vendo que tá na merda, entendeu? Só que ele não tem os poderes que o Batman tem pra sair batendo em todo mundo.
Eu vou falar só uma coisa pra defender o Gary Oldman forever. Ele faz dublagem pra Call of Duty. Ele é aquele russo no Black Ops.
Ganhou.
Já era. Ganhou. Meu respeito, forever.
E ele faz o Drácula também.
Ah, merece, é verdade.
E não podemos Popola. Esquecer, lógico, a participação do Morgan Freeman.
Ah, claro, né? Um dos
é verdade.
Muito bom.
Gente, universo. Ele tem uma carinha tão fofa, dá vontade de apertar a bochecha e falar... Oi.
Tem cara de monge, né?
Não, ele tem esse cara de vozinho.
Tem uns caras em Hollywood que chegaram num ponto que eles aparecem e eles roubam o filme. Eles pegam o filme e colocam no bolso e levam pra casa. É o caso do Morgan Freeman, do Samuel Jack. Eles aparecem no filme, eles botam no bolso e vai embora, cara.
Eles enriquecem muito.
Eles enriquecem demais o filme.
É legal que com um cara desse como coadjuvante, ele coloca o principal ali em xeque. O cara não fizer uma atuação fodástica, vai todo mundo falar mal dele.
É, mas é.
A gente começou a ficar sabendo na internet que ia ter Coringa e começou a surgir trailer.
Não, quando começou a mostrar os vídeos.
Tipo assim, entre aspas, decepcionante. Aquele carro que tem uma moto, Batman, sei lá. Batman não precisa estudar aquilo.
Não.
Adoro aquilo.
Isso é pras meninas, eu acho, hein? Acho que isso daí é visão de menina, mas pros garotos, isso daí é meu sonho. Quem nunca teve um Batmóvel com um Batmanzinho em cima e ficou correndo em cima do muro com.
Eu não tive.
Eu até hoje.
Se não teve, um dia quis ter.
Tudo bem. Não, mas esse gerou, sabe, aquela expectativa, né, do Coringa. Nossa, vamos ver o Coringa depois de tanto tempo, né? Aquela saudade.
E o trailer mostrando o Heath Ledger totalmente perturbador, né, cara?
É, perturbador.
Cara, e é uma coisa que eu tenho pra falar desse filme, né? Eu tenho ele em Blu-ray e, assim, os primeiros minutos que são filmados com aquela câmera IMAX e aqueles chegando no banco, é lindo, cara.
É lindo.
Minha TV, assim, dá vontade de beijar ela.
Sim. Eu assisti duas vezes há pouco tempo também. Eu também nessa TV assim, de LED e tal. Mas não tem uma dessa 3D. É absurdo.
Nossa, é linda.
Lindo.
E todas as tomadas, se você observar também, Pri, todas as tomadas que são aéreas são feitas com IMAX também.
Com IMAX também, né?
O que é aquilo? O que é ele indo lá pra Xangai? Não sei onde ele vai, lá na China, pra sequestrar lá o chinesinho safado. Aquelas tomadas aéreas também com IMAX ficam foda. Né?
Não, aquela cena que ele pula do prédio e vai só flutuando, que o som para, fica silêncio e só o barulho da capa e ele flutuando, muito louco, cara. No cinema, no cinema eu tenho que falar que eu prendi a respiração até a hora que ele bateu no vidro, cara.
É, aquela parte.
Quando ele bateu no vidro, eu senti que eu podia respirar, que tava muito bom a cena, cara.
Muito bom, e foi um filme, tipo assim, que foi longo, foi o quê? É quase 3 horas, gente.
É, um filme longaço e você não cansa. Quando acaba, você fala, caralho, podia ter mais, cara.
Podia ter mais, passa rapidinho.
Coringa, né, cara? É um show à parte, mano.
Eu quero ouvir do Cowboy, que é o mais parecido com o Coringa que a gente tem na Nossos Amigos. É uma pessoa perturbada. Eu queria ouvir dele. O que ele achou desse Coringa do Heath Ledger?
Sério, pra mim foi o melhor. Foi melhor que o Jack Nicholson. A cena do Tere ganha, cara.
Tadá. Não, aquela cena é outra, né? Que você prende a respiração no cinema, né?
E o legal, se você assistiu o primeiro Batman, eu tava vendo esses dias também o Dark Knight e o primeiro Batman. Tem algumas cenas, são poucas, eu não vou dizer que são várias, mas algumas cenas são quase idênticas à do primeiro Batman. Essa cena aí do Tadá é uma reunião dos bandidos.
Aham, sim.
O Coringa chega. No primeiro Batman também ocorre algo quase parecido. Não rola o Tadá e tudo mais, mas tem, sabe, essa questão aí de trazer um pouquinho do anterior e remasterizar ali, deixar bonita, sabe?
É, não só isso, mas tipo, essa cena já era uma... No primeiro filme, já era uma referência aos quadrinhos. Porque, basicamente, Coringa é um cara que usa a bandidagem de Gotham pra botar fogo no circo. Ele quer só zoar. E ele usa a bandidagem a favor dele.
Não, justamente. É, até parece exagero, mas eu tava assistindo agora recentemente, igual a Priscila também, e cara, eu fui assistindo, né, já acho que é a quinta vez que eu assisti esse filme.
É, eu tô...
Meu, o roteiro é perfeito, cara, não tem uma cena que você possa falar que foi exagerada ou que foi inútil.
É, que não precisava.
Não tem, cara, você não encontra uma cena, não encontra uma fala no filme inteiro. Isso aí é um roteiro, cara, chutando baixo, de umas 200 páginas, perfeito. É muito difícil conseguir hoje isso.
Até pra mostrar os policiais traidores, cara. Tem nem que seja uma pontinha ali de 5 segundos de um...
A polícia coloca, né?
É, ele coloca, tipo, um filme enorme que não, nada se perde, cara. É impressionante, assim.
E agora a cobrança pra esse terceiro filme vai ser absurda, né?
Não, tá sendo já, cara. Tanto que eu li que nos Estados Unidos os ingressos pro IMAX de lá já esgotaram. Falta seis meses pra estrear o filme e já tá esgotado os ingressos pro IMAX, cara.
Caraca, isso que é expectativa, hein?
Expectativa, hein, o cara tá...
O cara criou o Godzilla da expectativa.
Uhum.
Ele criou um monstro, viu? Vai ser recorde de bilheteria. Avatar.
Ai, é Avatar.
And I thought my jokes were bad. Ainda nesse falando do Coringa, cara, a cena dele vestido de enfermeira.
De enfermeira.
Sensacional.
É a melhor.
Botão porque não funcionou.
Tem mais perturbador que isso?
Meu, um palhaço vestido de enfermeira. É basicamente dois medos de trauma de infância num só.
De infância num só.
Não, e a curiosidade de todo mundo querendo saber de onde veio a cicatriz, né? Porque ele fala disso. You wanna know how I got these scars? My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me and he says, why so serious? He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And why so serious?
Nossa, as histórias que ele conta.
É, ele fala na primeira, você fala, beleza, né, o cara é perturbado. Só que daí, ele vai contar a segunda vez, ele conta outra história, você fala, o cara é maluco, o cara é louco, velho.
O cara é louco.
A primeira história que ele conta, eu acho que é a melhor, né, do...
É a do pai.
É.
Melhor. Eu fiquei até com dó deu aquele aperto assim no coração. Falei, nossa.
Esse é o problema. Você fica com dó, daí no segundo ele conta a história, você fala, que filho da puta, velho.
Mentiroso.
É melhor não tentar saber qual é a terceira, né?
Muito bom, e ele vestido de enfermeira dando uns pulinhos pra descer no meio fio, assim, todo durinho. Com aquela cara de louco, velho. E é isso mesmo. O Alfred até conta aquela história lá, né, dos Rubi, que o ladrão roubou tal as pedras e deu pras crianças da aldeia, que ele tava pouco se fudendo pro dinheiro. É bem isso que o Coringa é mesmo, né, cara? Ele só quer causar, só isso.
Ele explica pro Harvey Dent no hospital, né?
É.
Ele não tem planinhos.
Que o Cavaleiro Branco, né?
Isso, Cavaleiro Branco de Gotham.
É, tanto que ele joga a moedinha dele lá pra ver se ele mesmo ia ficar vivo. I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. A cena do Harvey Dent também, quando ele tá maluco já aqui dentro do carro, que ele fala, é que ele joga a moeda pra cima e fala, ah, hoje é seu dia de sorte.
Sorte.
Vamos ver se o seu motorista também tem essa sorte. E mata o cara,
sem noção, cara.
Capota o carro com ele próprio dentro, cara.
Quando eu assisti, eu achei que era comercial de use o cinto. Mensagem subliminar pra gente.
Uma cena foda desse filme também é quando o carinha lá vai chantagear o Lúcio. Puta, ele fala, você tá mesmo querendo chantagear um cara que, meu, que sai fazendo mingau de bandido pela rua? Tem certeza que você quer chantagear esse cara?
É ridículo aquele maluco. Depois é ameaçado de morte lá pela própria população, que também é muito legal.
É, e o Bruce acaba tendo que salvar ele com uma Lamborghini, né? É.
Ah, gente, tem o Alfred também, Michael Caine, hein?
É, Michael Caine é...
Sem... Ah, eu adoro ele.
Ele é tão bom que a gente não desce com ele pro play pra brincar.
É, o cara tá num pedestal que a gente não consegue alcançar pra falar dele, entendeu? O cara, meu, ele dá uma vida pro Alfred ali que, meu, ele rouba, é outro que rouba o filme. Se você vê no Inception, por exemplo, ele faz uma pontinha e tal, ele tá ótimo no Inception. Só que, meu, no Batman, como o Alfred, parece que... Aqueles caras que parece que nasceu pra fazer o papel.
É um personagem.
É muito bom.
You are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you. And I haven't.
É igual o Heath Ledger, nasceu pra fazer o Coringa
se
matar depois.
Mas ele fez certinho o papel do Coringa. Ele jogou a moeda e deu errado.
É. Ele tava sozinho no quarto dele.
É, meu. Não tinha o que fazer, jogou a moeda, deu merda, morreu.
Uma das cenas que eu mais gosto do Coringa, que também tem aí a mão do Christopher Nolan na direção, é quando ele sequestra aquele cara que tava se fingindo de Batman. Aí sai a gravação lá na TV e você ouve, né, ele falando, fala aí pro Batman tal coisa. Blá, blá, blá. Aí o cara não quer olhar pra ele, ele dá aquele gritão com uma voz grossa, já um fado assassino dele.
Você não tá esperando, cara. Batman's made Gotham a better place? Look at me. No cinema, que o som é alto, né, cara? Você tá ali, ah, o Coringa zoando. É, fica quietinho.
Só sabe zoar, né?
Só sabe zoar, vai dar uns tapinhas na cara do cara. Daí o cara não vira, não olha pra ele, ele dá um berro, cara. Todo mundo, é outra parte que todo mundo tranca o filme.
É o lado lá. Assassino dele, né?
Fora que ele luta pra caramba, né, meu?
Vai apertar a bunda do Serginho Malandro pra você ver.
Vai ficar, aí a porra fica séria.
Challenge accepted, né?
Que cena é aquela? Coringa dirigindo um caminhão, o Batman simplesmente passa com a moto e um cabo de aço, o caminhão
nossa, vira. Nossa, cara.
Frente, cara.
Meu, mas essa cena legal, por exemplo, que ele vai lá tentando atacar, essa arma aqui não serviu.
É.
De repente aparece
uma bazuca.
Uma bazuca.
Uma bazuca lá, muito boa essa parte.
O cara sabe gastar o dinheiro que ele rouba da máfia, né?
Exato.
E a parte dele queimando também o dinheiro, eu achei também muito boa.
É, ele fala, meu, o bom...
Que aquele pulo de cima da pilha de dinheiro?
É, escorregando, usando dinheiro de escorregador.
Caraca.
Ai, o bom de ser maluco é que eu só preciso de dinamite e armas, e isso é barato, né, cara?
Gasolina, que ele fala gasolina.
É, gasolina e dinamite.
É.
Boy, você que quer dar marotagem, menino de
quanto custa uma dinamite?
Criado nas ruas de Gotham, que é aquela briga do Coringa com o Batman junto com os cachorros. Que molecagem
é, cara.
traquinagem, né?
Aquilo lá é uma traquinagem, tipo, briga de mulher na saída da escola, tá ligado? Um monte de gente se envolve.
Vai.
Define aquela briga, cara. É briga do ensino médio?
Não, o Coringa, inclusive, a primeira vez que eles se enfrentam lá em cima na festa do Bruce lá, o chão é escorregadio, né? E ele fica tentando chutar assim, daí ele escorrega, daí ele morde a linguinha pra correr assim, eu quero bater nele, tá ligado? Comédia. Carol, você quer falar da sua cena favorita?
Ah, eu gostei do Cavaleiro Branco, gente.
Ai, ela não gosta das cenas do filme, né? Ela gosta dos atores.
Eu tenho que falar uma coisa sobre o seu tal Cavaleiro Branco, Carol.
Não, as cenas
primeiro ele era negão.
Todas são boas. Eu gosto muito.
Maroto lembrou uma coisa. No primeiro ele era negão.
O Harvey Dent era negão.
É, também aparece em dois frames do filme também, né?
É sério, assiste o primeiro filme. Era um negão que tava concorrendo ainda a promotor.
É, isso mesmo.
É, eu não lembro.
É, eu assisti há pouco tempo, é isso mesmo.
Fica a dica, Cavaleiro Branco entre aspas.
Não vai editar isso, não.
Nossa, cara. Vou ter que editar, senão a gente vai tomar processo antes de ganhar um patrocinador, cara.
A gente vai ser patrocinado pelo Tribunal de Justiça.
Depois você chamasse ele de gay também?
Pô. É, 90% desse Geekvox vai ser editado, cara. Seu é o programa mais curto da história.
Dark Knight Rise.
Na parte das dedadas.
Uma dedada dada não tem retorno. Pô, virou um trava-língua, né? Uma dedada dada não tem retorno. Desculpa, eu tava aqui pensando.
Qual que é a expectativa de vocês para esse filme, então, agora que saiu o trailer aí, tá todo mundo maluco, ingressos esgotados 6 meses antes do filme estrear, o que vocês acham que vai acontecer nessa loucura?
Olha, eu tô torcendo muito pra não ser decepcionante, viu?
É, então, esse é um problema, a expectativa é tão enorme, cara, mesmo o filme sendo ótimo, a gente é capaz de...
Tá esperando mais.
É porque pela questão que ele fez um trabalho, vamos dizer assim, tão bonito, entendeu, com o Batman, entendeu, fez algo assim extraordinário, entendeu, e pegar a cagar no terceiro filme.
Não, cara, eu acredito no Nolan, ele não ia
cagar. É, não vai fazer isso.
É o tipo do filme que se tiver 2 horas, o pessoal vai sair triste.
Vai sim. Tem que ter 4 horas e meia no mínimo.
No mínimo. No mínimo.
Agora que tá na mod 2 partes, né, se for o caso, né, pega faz em 2, tá beleza.
É. Você compra o ingresso e já vem um pinico junto, tá ligado?
But he's a hero, a war hero. This is peacetime.
Eu só aceito que seja pelo menos igual a qualidade ao Dark Knight, cara. Não pode ser menor.
Esse vai ser inteiro em IMAX, o terceiro, ou não?
Eu não sei se inteiro não, viu? Tem umas cenas que não precisam também, né? É. Cena de diálogo bobo e tal.
De nível eu acho que vai ser igual ao Dark Knight.
É.
O meu medo só é sem Coringa.
É, então.
Porque eu acho que vai ser do nível do primeiro, do Batman Begins.
Então, cara, tem uma coisa
porque
que...
Porque não tem o Coringa.
É, tem uma coisa que não saiu no trailer, só que é um rumor muito antigo até, que falaram que iam usar cenas editadas do segundo e iam conseguir encaixar nesse filme, cara. Só pra, tipo, dar um presente, assim, pros fãs, entendeu?
Do Coringa?
É, do Coringa. Não saiu nada no trailer, então, putz, eu espero que tenha... Não.
Dá pra fazer, porque pela HQ, pela história, o que acontece? O Bane, que é esse fortão aí, eu não vou contar como ele surgiu tudo, porque é muita enrolação. Mas ele chega em Gotham City, ele quer pegar o Batman na porrada, mas ele sabe que no mano a mano não vai rolar. Então o que que ele faz primeiro? Isso no HQ, tá, gente? Não é spoiler do filme, porque não dá pra saber se vai seguir igual. Então o que que ele faz? Ele usa a super força dele na HQ pra derrubar os muros do Arkham Asylum e libertar todos os bandidos, hein? Entre eles, Coringa, 2 caras. Então pode ser que numa edição de cena dê mesmo pra colocar o Coringa saindo de Arkham, mas
então.
Fala sem nada, né? Só ele fugindo de Arkham.
Só que eu acho que não, cara. Acho que vai ser alguma cena de, tipo, de anteriormente em Gotham City, tá? Uma coisa assim. Porque reza a lenda que esse filme vai se passar bem mais tarde, assim. Tipo,
8 anos depois.
Então, é 8 anos depois. Não,
não
tem como
fazer.
Então, e tipo,
se fizer... Vai entrar também os 2 caras, né? Eu acho que vai entrar forte, né?
Não, o Duas Caras morre. Você vê no trailer, tem...
Ele morreu no Dark Knight.
É, ele
então,
morre.
Então, mas ele não vai ressurgir? Porque eu tinha ouvido boatos que ele ia ressurgir, entendeu? Que ele não morreu realmente.
Ah, então, não sei. Sei que no trailer tem uma parte lá que é o Comissário Gordon falando no enterro dele, no velório dele. Porque você vê que tem aquelas fotos grandonas, sabe? Do lado do microfone e tal, do palanque.
Isso. Uhum.
Então, eu acho que se eles colocarem o Coringa edição, alguma coisa, vai ser tipo alguma coisa assim falando do passado e tal. Só um presentinho pros fãs, assim, mas fazer ele saindo do Arkham, acho que pode, porque aí pra onde ele foi, o que que ele tá fazendo, entendeu? O filme ia ter que contar isso.
Entendi.
E acho que o que eu espero desse filme também pra ver, que me deixou curioso, é a Mulher Gato, né? Que ela volta.
É, então, é aquilo, Anne Hathaway, ela é aquela pessoa bonitinha, fofinha, mas a Mulher Gato, ela esbanja sensualidade. Isso eu não vejo Anne Hathaway passando.
É, então, aí eu acho que tem que ter o dedo do diretor, entendeu?
Então...
Tem que deixar ela no ponto.
Vem cá que eu vou te ensinar a ser sensual. Daí
então,
faz o teste do sofá.
Nossa, só foi podre.
Foi muito.
Não vai ser editado pra gente mostrar o que é o Douglas por trás do.
Ai, cara, tem uma reputação a zelar agora que eu sou uma pessoa.
Ou esse tipo de pessoa que assina o RedTube merece ser.
Boa.
Ai, cara, não preciso disso, sou casado, cara. Mas eu não disse que eu não assinei.
E fica no ar. Eu acho que a Anne Hathaway, acho que pelo trechinho que eu vi no trailer, eu achei que ela conseguiu meter ali um ar de sou fodona, sou sensual e sou do mal.
Só pra relembrar a minha memória, essa é a garota da Alice e do Diabo Veste Prada.
Isso,
o Diabo é ela mesmo, Diabo Veste Prada.
É.
Então, mas ela é uma boa atriz, eu acho.
Ela é uma boa atriz, só que eu vejo ela em papéis assim meiguinhos. Eu acho que a Mulher Gata existe sensualidade. Entendeu? Pra mim,
ela tem um olho do gato de botas, cara. Como que ela vai ser sensual com aquele olho de gato carente?
Eu entendi o que a Priscila quer dizer. Ela tá querendo dizer o seguinte: é a mesma coisa que colocar a Sandy pra fazer o papel da mulher gato.
Exatamente.
É, e da devassa, né?
Da devassa. É o exemplo, entendeu?
É, mas o que deu pra ver no trailer é assim que ela incorporou bem.
Sim.
Eu acho que o dedo do Nolan fez efeito. Better batten down the hatches. 'Cause when it hits, you're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. Então, cara, o trailer que saiu, os fãs freaks, né, malucos, já fizeram um monte de análise, né? Porque parece que lá no estádio de futebol, quando explode, a gente vai colocar no post o trailer. Quando explode lá o estádio de futebol, quer dizer, antes de explodir, quando o moleque tá cantando o hino, parece que tá escrito Rogue, alguma coisa assim lá atrás, e o R do Rogue é o R do Batman. Do Batman, do Robin.
Isso, é verdade.
O R de Batman.
Eu falo, gente, eu tô bem louca. Batman tem R.
Então.
Batman.
Boa.
Quem não se lembra do Batman?
Então, é o R do Robin.
Como é que tem um jogo Batman, que é o Batman?
E tem o Batman.
Tem sim, nossa. Tem o Batman. Tá vendo? Não tô de todo errado. Então, mas tem gente que fala que o menino que tá cantando o hino é o Robin. E, meu, falam um monte de coisa. Falam que atrás da camisa do cara que corre com a bola, do jogador, tá escrito um nome que é o nome do primeiro Robin. Alguma coisa assim.
O ator que fez o primeiro Robin.
Isso.
Cara, eu já ouvi tanta coisa sobre essa cena.
Nossa,
eu ouvi
que, subliminar.
Eu já ouvi que quando a mostra tudo destruído é o estádio do Corinthians.
E a máscara do Bane? Muita gente não gostou daquela máscara lá, não.
Ah, eu gostei porque Mucha Lucha ninguém merece, né?
Ah, não. É, não.
Tá parecendo o Hannibal, né?
Tá legal, Mucha Lucha.
Eu achei legal também, mas não ia dar, Mucha Lucha não ia dar, cara.
Eu acho que o que faltou nesse Bane são aqueles canos lá do veneno, de alguma forma, sei lá. Ele ficou muito clean, sabe?
É, ele ficou muito clean. Ele podia estar um pouco mais bombado, um pouquinho...
Não sei, a gente só viu um trechinho, né?
Um ar de seriedade, né?
É, né? aqui também o Nolan, ele tem uma coisa que, aliás, é mérito dele, que ele conseguiu fazer um negócio ficar realístico. Você consegue imaginar que poderia existir um Batman. Seria difícil pra caralho. Mas dá, se um cara, pô, ricaço...
Não força tanto, né?
É, então. Então ele faz isso também com os vilões, entendeu? O Bane é um cara crível, pelo menos no trailer que deu pra ver ele fazendo. Um cara crível. E pelo jeito gosta de dinamite também, pelo jeito, né?
Maluco, parece maluco.
Pra destruir um estádio de futebol, o cara causou, cara, no Super Bowl.
Sensacional a cena.
Que touchdown foi aquele, né?
É, o legal é isso, né? O cara só percebe que explodiu o estádio atrás dele depois que ele faz o touchdown, cara. When Gotham is ashes,
you have my permission to die. Acho que as expectativas são essas, né? O que o Bane vai mostrar pra gente nesse filme, o que vai acontecer com o Batman, porque é o final da saga.
É o final. As chances dele morrer é enorme.
Então, pela HQ, né? Sem querer dar spoiler no filme, que não tá por ouvido agora, mas pela HQ, o Bane vai quebrar o Batman literalmente no meio.
É. Sim, ele quebra, ele fica a coluna dele e destrói ele, né?
Isso é bem conhecido. O Batman fica de...
morre, né? Entre aspas.
É, ele fica de cadeira de rodas.
Cadeira de rodas.
Vai virar o Xavier?
É aí
que ou, será que ele encontrou, ou será que ele encontrou o negão das branquelas?
Ai, cara, que nojo.
Ai, meu Deus. Ai. Who's that mean? Rise. Vamos comentar também, né, antes de encerrar, dos fã-filmes, os dois, o Dead End e o City of Scars.
Nossa, cara, vale a pena mesmo.
A gente
vale
poder a colocar, no, colocar no post também. Então, galera, imagina a cena, vocês no YouTube, tá disponível no post também, nosso querido Batman enfrentando nada menos do que o Coringa, o Predador e o Alien.
Esse fanfic ficou lindo. Adorei.
É foda, porque, ó, pra você ver como o Joe Schumacher é um bosta. Porque ele pegou um monte de vilão que era mesmo do Batman e fez um filme bosta. Um cara que era fã, pegou um monte de crossover que era pra virar uma galhofa foda, um circo. Fez um filme que foi muito louco, cara.
Filme muito louco, de 8 minutos, tá no YouTube, é só digitar Batman Dead.
Não, maroto, não é assim. A gente vai colocar no post.
Ou por favor, use o post. YouTube.
Aulas de marketing para o garoto.
O maroto é muito roots, cara. Ó, você entra, você pode escolher Google Chrome, pode escolher o Firefox, Mozilla, e você entra lá e coloca http://. Tá maluco?
Caraca, vai lá. Esse curta aí pro YouTube, no caso, foi feito pelo Sandy Colora em 2003. Meu, quem assistiu, meu, é qualidade, cara. Eu não sei nem de onde eles... Onde que você arruma roupa de predador hoje em dia?
No eBay.
Sério? Perfeita, meu.
Estados Unidos é o país do show, cara. Os caras têm...
Se você entrar em contato... Esse pessoal provavelmente... Pronto, tem gente que faz toda essa tecnologia, né? Geralmente quem faz usa bastante pra cosplay, né?
É.
O pessoal consegue.
É, tem isso também. Geralmente a roupa... ou boneco, ou animatrônico, é feito por um estúdio menor, né? É só você contatar esse estúdio menor e comprar.
É.
Olha, do Predador eu não sei, agora de Predadora tem tanta piriguete que pode te indicar.
Ah.